Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e está esperando pelas informações do clima. Vamos direto lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, para ajudar a gente a entender o que vem por aí em relação às chuvas, em relação a frio, enfim, o que as previsões apontam aí para o Brasil como um todo. A gente tem já a expectativa de que haja uma redução das chuvas, afinal de contas a gente está falando dessa transição aí de outono para inverno. E essa redução das chuvas já começa a ficar mais visível nos mapas. É isso, Morgana? Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. É exatamente isso, né? No mês de maio, principalmente na região central do Brasil, a gente tem essa transição entre o término do período chuvoso e início do período seco. Vou compartilhar aqui o mapa para que juntos possamos ver já uma imagem de satélite mais recente, né? A imagem do dia de hoje. A gente já observa uma redução bem significativa das instabilidades por sobre grande parte da região centro-oeste e também partes da região sudeste. O grande contraste aí hoje, o que chama realmente muita atenção, são as instabilidades mais significativas na porção norte, da região norte, e também tanto na faixa norte do Nordeste, como também descendo aqui na porção leste, entre o litoral do Rio Grande do Norte até Pernambuco.
Essa condição mais seca para a região central do país é normal. Agora, por que você disse que chama atenção essa condição mais ao norte do país, Morgana?
Pois é, a gente está no mês de maio e normalmente a zona de convergência intertropical, ela não fica tão ativa até maio, né? E este ano a gente tem observado que esse sistema ainda está contribuindo, né, felizmente, para manter as instabilidades, principalmente na faixa norte da região nordeste, trazendo chuvas, o que é sempre bem-vindo no Nordeste.
Agora, ali no sul do país, tem umas marcações ali, é frente fria chegando, Morgana?
O que é que acontece? A gente teve uma frente fria bem intensa que passou durante o final de semana. Ela está no litoral da região sudeste, essa porção aqui mais intensa. E na retaguarda desse sistema, a gente tem uma massa de ar seco e relativamente mais frio. Nos próximos dias, a gente vai ver que o escoamento que vem da porção oeste da América do Sul vai se intensificar. E a partir de amanhã, quarta-feira, já volta a ter mais instabilidade, principalmente no noroeste gaúcho. Hoje o tempo vai ficar um pouco nublado por conta dessa circulação da alta, mas sem muitas chuvas significativas, Alex.
Você disse que tem aí uma massa de ar frio atuando com um potencial de queda muito drástica de temperatura, não?
Não, hoje a gente teve temperaturas na casa dos 9 graus na região de Bagé, mas nenhum frio tão intenso até então. Eu mudei aqui o mapa para que visualmente a gente possa ver como é que a gente identifica essa massa de ar frio nas castas de pressão ao nível médio do mar. Então, seria esse marcado pelo esse centro de alta pressão que aqui está no oceano e essa condição se estendendo por sobre a região sul do país, inclusive, avançando sobre a região sudeste. E esse L aqui marcando o centro de baixa pressão que vem junto da frente fria que está lá no litoral da região sudeste. À medida que a gente vai avançando no dia de hoje, a gente percebe que a frente fria ela tende a se afastar mais ainda para o mar. Hoje à noite ela vai estar lá na altura do litoral norte do Espírito Santo, sul da Bahia. E esse sistema de alta pressão, apesar de ser marítimo, né, o centro dele está no oceano, mas ele avança como crista até a região sudeste. E isso, Alex, contribui para manter essa circulaçãozinha levemente mais fria, esse tempo um pouquinho mais fechado, uma maior cobertura de nuvens, chuva fraca, garoa, o que dá um alívio também na questão das temperaturas.
mas a gente ainda não viu aquele outono típico, né, Morgana, com temperaturas mais baixas, né, com alguns momentos até de necessidade de casaco mesmo pesado nas ruas, né? Dá para dizer que é um outono atípico, pelo menos até agora?
Ainda não. É preciso a gente fechar, né, o trimestre que corresponde o período estabelecido pela estação, mas a gente já pode informalmente verificar, né, e afirmar que ainda não tivemos nenhuma incursão de massa de ar frio que pôde realmente ocasionar essas temperaturas mais frias que comumente a gente costuma verificar no outono, até mesmo no mês de abril.
Muito bem. Bom, antes da gente avançar com as previsões, com o que vem por aí, queria que você mostrasse para a gente o que aconteceu, Morgana, nos últimos dias aí, onde choveu, onde não choveu, o que você destaca para a gente aí, para a gente entender um pouquinho dessa movimentação do tempo.
Então, eu modifiquei aqui o mapa, a gente tem um acumulado de chuva dos últimos 3 dias, onde visivelmente a gente vê um maior volume acumulado de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, em partes de Santa Catarina, e uma má distribuição por sobre o Paraná. Na região central, a gente ainda observou algumas chuvas, principalmente no Mato Grosso do Sul, no sudoeste, oeste de Goiás e também na porção mais oeste do Mato Grosso. Mas, nitidamente, a gente já vê uma má distribuição espacial das chuvas na região central e em partes da região sudeste, bem condizente com o que a gente havia comentado, né, dessa redução de chuvas a partir do mês de maio. Na região norte, a gente vê ainda muitos volumes. Na região nordeste, no último final de semana, as chuvas deram um pouquinho de trégua, mas, principalmente no sul da Bahia, continuou chovendo.
Essa chuva mais intensa no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul ali, foi provocada por aquela frente fria que a gente já viu no mapa anterior, na imagem de satélite anterior, indo para o oceano, certo?
Sim, exatamente. Foi esse sistema que no final de semana, principalmente, né, no domingo, ocasionou chuvas bem significativas, inclusive algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Sarandi, choveu granizo, em Pelotas teve vendaval. Então, aquele mapa reflete justamente esse sistema que passou pela região sul no último final de semana.
Vem mais chuva por aí, Morgana?
Vamos lá. A partir de amanhã, a gente observa que volta a chover principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, apesar da gente ter o predomínio dessa circulação de alta pressão no Atlântico. Na porção oeste da América do Sul, os ventos que sopram aqui da região norte, né, ficam todos canalizados aqui na cordilheira, organizam mais uma vez as chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul. Por sua vez, a frente fria que está no alto mar, mas na altura do litoral da Bahia, organiza um pouco mais essa precipitação, principalmente no sul baiano, e a gente vai observar uma redução das chuvas na região central e também no sudeste. A chuva que acontecer vai ser mais aquela chuvinha de circulação e principalmente ali no leste do Espírito Santo.
Mas essa chuva prevista para o Rio Grande do Sul não é frente fria?
Não, a gente só vai ter a próxima frente fria chegando no Rio Grande do Sul entre sexta e sábado.
Tá. E essa frente fria, ela vem com força, Morgana?
Ela vai vir um pouco mais significativa, Alex. A gente vai ter as chuvas retornando ao noroeste do Rio Grande do Sul amanhã, na quarta. Na quinta-feira, as instabilidades devem se espalhar por todo o Rio Grande do Sul, no Planalto Sul de Santa Catarina. E quando a frente fria em si chegar, ela vai ocasionar muita chuva, né? Principalmente na região de fronteira com o Uruguai. E no sábado, conforme o sistema se desloque, ele vai trazer muita instabilidade, principalmente, né, para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul do Paraná e também alguma chuva para o centro-sul do Mato Grosso do Sul. Então, alguma chuvinha vai acontecer entre sábado e domingo na região central, especificamente no Mato Grosso do Sul.
Mas a gente vê que com o avanço dela, ela acaba perdendo força, né? Ela não consegue se intensificar ao longo de todo o mapa, né, Morgana?
Exatamente. Na segunda-feira, ao longo do domingo, né? E na segunda-feira, quando o sistema avançar para a região sudeste, ele perde força, vai ter uma virada nas condições de tempo, mas como você bem colocou, os volumes de chuva não tendem a ser tão significativos. E na região central, né, um pouquinho mais acima, pegando Mato Grosso, oeste, sudoeste de Goiás, esse sistema pode organizar um pouquinho mais de umidade e a gente verificar alguma chuvinha mais isolada. Mas isso é só no final de semana.
É, né? E depois disso, volta de novo aquela condição mais seca.
Isso, agora gradativamente vai ficando menos frequente as chuvas na região central. A gente pode ver, inclusive, no mapa de médio prazo, né, para a primeira quinzena, que o modelo americano ele não seca totalmente, mas se compararmos em termos de volume, realmente é uma diminuição considerável, mas tudo dentro da climatologia.
Inclusive se estendendo, inclusive caminhando para o final do mês, né?
Isso, no último período, né, que seria entre o dia 15 e 23, ele não seca totalmente, ainda deixa alguns pontos de umidade, mas em termos de volume há uma diminuição ainda maior. O que a gente observa é que tanto nos dois períodos, o modelo coloca um maior volume de chuva nos extremos norte e sul do país, ou seja, uma maior frequência de atuação de sistemas frontais, e inclusive na região nordeste, principalmente no leste, a gente já tem o período chuvoso se iniciando em maio.
Muito bem, e com relação às temperaturas?
Vamos lá, então até o dia 15 a gente não tem nenhum sistema tão forte previsto, que cause aí quedas bruscas de temperatura, mas gradativamente a gente vai ter manhãs mais frias, temperaturas se elevando ao longo do dia, o que dá uma amplitude térmica, que é essa diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, é o termo técnico, bem elevado, ainda como característica do outono. Até as pessoas brincam falando que o modelito é o modelito cebola, né? Que todo mundo sai com casaco ao longo do dia vai tirando as camadas. Mas, a partir da segunda quinzena, a gente observa que há um deslocamento um pouco mais para norte dessas áreas onde as temperaturas médias, estão na casa dos 18, 20 graus. Ou seja, gradativamente o friozinho vai chegando, mas até lá a gente não tem nenhuma massa de ar tão intensa prevista.
Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando essas previsões. Você também, que quiser mais detalhes, mais informações, pode entrar no site do INMET. O site é... Fala pra gente,
mano. www.imet.gov.br. Então, como o Alex falou, todas as informações que a gente mostrou estão lá, os mapas, a previsão para os municípios e qualquer dúvida que o usuário venha a ter, ele pode entrar em contato conosco também pelos telefones que estão disponíveis no site.
www.inmet.gov.br. Morgana Almeida, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente volta ainda essa semana atualizando as informações do clima. Obrigado por enquanto.
Nós que agradecemos, excelente semana para todos.
Tá aí então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, confirmando de que agora, daqui para frente, a tendência é de redução das chuvas, principalmente na região central do país. Você viu aí que até o final do mês, chuvas isoladas ainda podem acontecer, mas quando a gente compara com outros períodos, a gente já vê nitidamente essa restrição de chuvas, essa diminuição das chuvas naquela região. E uma nova frente fria deve chegar ao sul do país agora no final de semana, a partir de sexta-feira no Rio Grande do Sul, e avança aí entre sábado e domingo nos demais estados do sul do país e parte do Mato Grosso do Sul também e uma partezinha ali de São Paulo. Depois disso, a frente fria até segue avançando, mas já com menor intensidade, perdendo aí um pouco da sua força e, consequentemente, trazendo só chuvas isoladas e sem grandes volumes para as demais regiões. Então, fica o alerta para você que está esperando por chuva. Região Sul deve acontecer agora no final do mês, aliás, da semana. E na região central, a tendência é de que a partir de agora, a partir dessa segunda quinzena do mês de maio, a gente tenha uma redução mais perceptível das chuvas nessa região. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.